Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas, entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador do podcast do Arquiteto. E o episódio de hoje, ele vai ajudar você que é estudante de arquitetura, está no último ano, está prestes a fazer o TFG e está em dúvida sobre qual tema escolher. Então eu vou te dar 5 temas quentes, 5 temas que estão em voga, 5 temas relevantes para você tratar no seu projeto final, de trabalho final de graduação de arquitetura. Mas antes, queria lembrar que você pode acessar o www.podcastdoarquiteto.com/downloads e baixar o e-book com lições de arquitetura contemporânea e modernistas, né? De arquitetos contemporâneos e modernistas. Você pode também acessar o Instagram, @podcastdoarquiteto, ou no meu perfil pessoal, @fichafel, e mandar mensagens, sugestões, dicas, críticas. Enfim, ajudar a definir os assuntos que são tratados aqui nos episódios do Podcast do Arquiteto. E você pode compartilhar os episódios do Podcast do Arquiteto com outros colegas, com outros amigos, com outros arquitetos. Isso ajuda bastante o podcast a crescer e é um baita estímulo para a gente continuar fazendo esses episódios. Então, sem mais delongas, vamos direto pro assunto de hoje, que é relacionado ao TFG. Então, bora lá. Bom, a gente sabe que existem alguns temas de TFG que são bastante relevantes. Eu gostaria de listar 5 temas bem relevantes aí, que talvez você possa tratar sobre eles, fazer o seu trabalho sobre eles nesse ano. Então, o primeiro tema que eu gostaria de comentar um pouquinho é a questão da habitação emergencial. Então, a gente sabe que o país, o Brasil, tem sido assolado por várias tragédias, tragédias bem feias aí ao longo do começo desse ano, 2019. E historicamente a gente tem tido várias tragédias aí que basicamente destroem as casas, as residências de várias pessoas. Então você teve mais recentemente agora essa questão do rompimento da barragem de Brumadinho, aí você tem volta e meia em regiões mais montanhosas, quando chove bastante, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina. A questão do deslizamento de terra, que também afeta bastante, destrói muitas residências. Enfim, você tem a questão de incêndios, que também às vezes acabam com comunidades inteiras. E tempestades, né? Vendavais, que também destroem muitas casas. Então essa questão da habitação emergencial é um tema bem relevante, né? Habitação emergencial. Habitação emergencial seria aquela solução de habitação que você faz, que é um sistema, ou um módulo, ou alguma coisa do tipo, que você pode levar rapidamente para o local que foi afetado por um desastre natural, ou por um crime ambiental, ou por uma coisa do tipo, e construir, montar rapidamente essas habitações. Então você pode prover provisoriamente ali uma habitação para aquelas pessoas que foram afetadas e perderam suas residências, suas moradias. Esses módulos, essas habitações emergenciais poderiam ser, de repente, portáteis, modulares, obviamente, né? Para você conseguir encaixar uma com a outra. Facilmente montável, facilmente desmontável, porque daí você consegue montar, erguer essa casa, essa habitação rapidamente. E depois, quando o problema foi sanado, né? Quando você conseguiu uma solução a mais longo prazo, você pode desmontar aquilo, transferir para um outro lugar. De preferência com materiais leves, com materiais renováveis, materiais duráveis, conexões a seco, ou seja, você não vai fazer nada de concreto armado, por exemplo, que isso, além de ser demorado, torna inviável a reutilização dessas habitações. Enfim, eu acho que esse tema de habitação emergencial é bastante relevante no país, no Brasil, né, e no mundo inteiro, na realidade, mas aqui especialmente para a nossa realidade, e com certeza é um tema que renderia um bom trabalho de graduação. O segundo tema que eu gostaria de sugerir para você é um tema que, na realidade, assim, não é nenhuma novidade, né? Muitas pessoas abordam esse tema, mas ainda assim ele continua relevante e eu já vou explicar por quê. Então, o segundo tema é habitação de interesse social. Habitação de interesse social, como você sabe, são habitações destinadas às pessoas que não têm necessariamente condição de ter uma residência digna, uma moradia digna. E a gente sabe que isso acontece bastante no Brasil. No Brasil ainda tem um imenso déficit habitacional. Muitas pessoas não têm ou uma moradia, ou então uma moradia digna. Vivem em invasões, em favelas, em habitações de condições precárias. Muita gente ainda vive nesse tipo de situação. E as soluções que a gente vê sendo construídas por aí de habitação de interesse social tem uma série de problemas, porque elas são soluções feitas em massa, por exemplo. Então você tem um modelo de casa, da Minha Casa Minha Vida, que foi feito, replicado, a Deus dará, e ele é um projeto único, e a expectativa é que esse projeto único fosse capaz de atender as necessidades das mais variadas pessoas, mais variadas famílias. A gente sabe que de pessoa para pessoa, de família para família, você tem diferentes necessidades. Tem famílias maiores, famílias menores, famílias com uma certa configuração, famílias com mais filhos, famílias com menos filhos, famílias de idosos. Então você tem essa necessidade de personalização, de assim, você não pode assumir que um projeto padrão, um projeto típico, é capaz de atender as necessidades das mais variadas configurações familiares que a gente tem hoje em dia. E então, no caso, uma alternativa, um tema bem bacana que poderia ser tratado no TFG seria habitação de interesse social, mas uma habitação de interesse social que fosse adequada aos usuários. Uma coisa meio que na linha do que o Aravena faz no Chile, né? O Alejandro Aravena, arquiteto chileno famoso que ganhou o Pritzker, ele tem um projeto de habitação social que ele implementa no Chile, que ele conseguiu fazer ser construído no Chile, que basicamente ele fornecia metade de uma casa e ele deixava o resto da casa para as pessoas, para as famílias personalizarem, né? E isso é uma alternativa, é um tipo de habitação de interesse social que se adequa aos usuários. Eu acho que uma coisa, um tema semelhante, uma iniciativa semelhante, tratada num trabalho final de graduação aqui no Brasil, poderia render um excelente trabalho, um trabalho relevante, que poderia até ganhar depois mídia, ser divulgado pela imprensa, enfim, até se tornar uma coisa real, né? Até deixar o papel e solucionar de fato os problemas de habitação que a gente tem aqui no nosso país. O terceiro tema que eu gostaria de sugerir para você que está em dúvida aí sobre o que fazer no TFG, um tema bem interessante, bem pertinente: escolas modulares. Então a gente sabe também que não existe um déficit de estrutura de educação, né? A gente sabe que a população está começando a ficar mais estável, a pirâmide etária assim, está começando a ficar mais idosa, assim, você não está tendo aquele boom de crianças que teve, sei lá, até o início dos anos 2000. Então essa necessidade por novas escolas não necessariamente está crescendo, não em números absolutos. Porém, você vê que muitos bairros, muitas comunidades, muitos locais, muitas regiões da cidade, ou até mesmo regiões rurais, elas têm mudado a configuração etária, né, demográfica das pessoas. Então você vê que volta e meia, um determinado bairro começa a ter mais necessidade de escolas do que outro. E aí essa população envelhece e aí um outro bairro passa a ter uma maior necessidade de escolas, de instalações escolares. Então no fim das contas você fica com um problema, porque você constrói uma escola para um determinado bairro, só que esse bairro envelhece e aquela escola passa a ficar ociosa, enquanto tem uma outra região, um outro bairro que pode estar tendo uma demanda crescente. Então a ideia aqui de um tema de TFG que seria interessante seria as escolas modulares. Escolas montáveis e desmontáveis que você consegue fazer utilizar um sistema ali bem inteligente, bem pré-fabricado, de repente, com conexões a seco, com essa capacidade de ter materiais que você pode montar e desmontar. E você poderia propor que essas escolas fossem construídas nos bairros ou nas localidades ou nas zonas rurais que tivessem necessidade naquele momento. E a partir do momento que aquela população começasse a envelhecer, você poderia transferir aquele sistema para um outro local e atender as necessidades daquele local. Então você não teria essa questão de escolas subutilizadas em determinados lugares, e escolas velhas e mal cuidadas, né? E escolas improvisadas em outros lugares que têm uma demanda muito forte, muito alta, né? E que não tem uma estrutura adequada para aquilo. Você poderia, de repente, sanar esse tipo de problema propondo um sistema de escolas modulares. Um outro tema que você poderia trabalhar em pleno 2019 no teu TFG, que é extremamente relevante ainda, é para você que gosta mais de paisagismo, tá? Só para deixar bem claro. Então, você que gosta mais de paisagismo, é um tema que pode ser interessante para você. É a questão das praças públicas. Então, de forma geral, de uma maneira bem generalizada, assim, a gente sabe que toda generalização tende a ser um pouco burra, mas, enfim, para fins de episódio, a gente vai generalizar. A imensa maioria das cidades brasileiras não possuem espaços públicos de convivência, espaços públicos cívicos, espaços públicos de lazer de boa qualidade. Você tem algumas raras cidades que têm uma boa opção de espaços públicos bons, né? Você tem capitais, normalmente, em Curitiba, por exemplo. Curitiba tem bastante parque, tem bastante praça. As praças que tem aqui não necessariamente são muito boas também, mas enfim. São Paulo, você tem algumas opções de parque e tal, mas você vai para cidades do interior, é difícil você ter... Difícil não, mas não são muito muitas as cidades que têm essas praças, essas opções de espaço de convívio, lazer públicos com uma qualidade boa. Então, a ideia aqui seria identificar praças que têm ruins, praças de má qualidade, né, com espaço de pouca qualidade, e aí você vai encontrar várias aí ao redor do Brasil, ou então locais que teriam potencial de você... Que tem um potencial de você criar um espaço público de convivência, de lazer, mas que isso não existe ainda e que esse espaço poderia requalificar totalmente aquela região, né? Então, propor, de repente, uma praça, um espaço público ali para aquele local. E eu acho que essas praças, esses espaços públicos de qualidade é uma coisa que realmente falta no Brasil, falta em muitas cidades. Então, mesmo nas grandes cidades, a gente tem um certo número, um número maior, mas mesmo quando a gente analisa a qualidade do espaço dessas praças, ela ainda é uma qualidade de espaço meio que duvidosa, uma qualidade meio duvidosa. Então você compara assim, as praças bem projetadas, bem feitas que você encontra, praças contemporâneas ao redor do mundo, com as praças que são feitas aqui, você vai ver que tem um déficit de qualidade bem grande. Então, praças públicas de qualidade nas cidades brasileiras, eu acho que é um tema bem, bem relevante em pleno 2019 ainda. E finalmente, minha última sugestão de tema seria para você que se interessa mais pela parte de urbanismo, né, quer trabalhar algum tema de urbanismo. E seriam soluções de mobilidade. E aí eu falo uma coisa bem genérica mesmo, soluções de mobilidade. Por quê? A gente sabe que as cidades brasileiras, muitas delas se baseiam basicamente no carro, né? Elas foram moldadas pelos carros, pelas ruas, as quadras são feitas em dimensões que atendam os carros, as ruas, as vias são feitas com uma caixa, com um dimensionamento para atender os carros. Você tem cada vez mais gente tendo carro, problemas cada vez piores de congestionamento, as cidades grandes estão entrando em colapso, né? As pessoas não conseguem mais se movimentar, se locomover pela cidade devido aos congestionamentos. Você tem cidades grandes, metrópoles, por exemplo São Paulo, que as pessoas gastam, sei lá, 3 horas para ir para o trabalho e 3 horas para voltar. Então você tem problemas seríssimos de mobilidade urbana, né? E você como urbanista, como futuro urbanista, né, prestes a se tornar urbanista, você poderia propor alguma solução nesse sentido. Então poderia ser desde um sistema de ciclovias, né, um plano cicloviário para a cidade, ou então o plano de, sei lá, de sistema de transporte BRT, como aconteceu na década de 70 aqui em Curitiba, que, né, o BRT foi implantado e isso virou até um modelo que foi replicado em outras cidades do mundo. Enfim, acabou funcionando bem. Hoje em dia está saturado, mas enfim, na época foi uma solução boa e barata. Enfim, eu acho que existe uma série de... Ainda mais agora com essa questão de Uber, de Yellow, de 99, né, esses sistemas de mobilidade, de compartilhamento de carro, de bicicletas, de outros modais, né, como que você poderia tratar isso num tema de TFG, propor uma solução de mobilidade urbana para tua cidade, para um bairro, para uma zona de uma cidade, enfim. Eu acho que é um tema que é bem pertinente, né? Que acho que vai nortear as discussões quando a gente fala de urbanismo no futuro, hein? Futuro próximo, inclusive. E acho que você poderia abordar isso, né, no teu TFG. Com certeza, se você fizesse um bom trabalho, ele poderia ter uma repercussão bem, bem interessante poderia fazer com que você aparecesse na mídia, com que ele fosse publicado, no Arkdale, as pessoas discutissem, enfim. Acho que é um assunto legal de ser tratado no TFG. Enfim, eu tentei fazer uma apanhada aí, um resumo de cinco temas que são relevantes, que estão relevantes em 2019 e que vão permanecer relevantes por algum tempo aí, né, levando em consideração o contexto histórico do Brasil. Enfim, eu acho que você pode escolher um deles e pode criar um bom trabalho. E você pode também explorar outras coisas também, por que não? É só uma sugestão. Enfim. Então, se você conhece alguém, se você está fazendo TFG e está em dúvidas, tente levar em consideração essas dicas. E se você conhece alguém que está fazendo TFG, de repente compartilhe esse episódio com essa pessoa, que talvez você consiga ajudá-la, e a pessoa vai ser eternamente grata a você que compartilhou um conteúdo que ajudou ela, beleza? Então eu me despeço de você, a gente se vê na próxima. Um abraço, falou, valeu, até mais.